Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Perguntas Proibidas, um programa de parceria do IDP, Instituto de Democracia Portuguesa, com a Rádio Europa. E hoje, em estúdio connosco, e foi uma entrevista, temos duas pessoas bem conhecidas da área da música. O maestro Jorge Alves e diretor artístico da Associação Musical Lisboa Canta-te e Helena Carvalho Pereira, presidente da direção da Associação. Para já, muito obrigado a ambos por terem vindo aqui.
Obrigado a nós. Boa tarde.
E à nossa frente temos esta interessantíssima missão que é apresentar aos nossos ouvintes tudo o que tem sido a Associação Musical Lisboa Canta-te, uma organização, uma associação sem fins lucrativos, que na sua forma original, já data de 1983, desde, talvez antes, 1977, depois sofreu uma transformação, mas agora vai-nos até interessar esta nova fase e com esta nova diretora, Helena, não é? Desde 2007 e com a direção de Jorge Alves. Mas, para apresentarmos uma associação musical de coros, eu acho que não há nada como começarmos por ouvir uma das suas peças mais emblemáticas, ainda para mais com o facto, por assim dizer, picante de ser uma estreia esta apresentação, porque só vai sair para a semana, não é, esta peça?
Sim, creio que até o dia 10 de outubro estará.
Até o dia 10 de outubro. E então, vamos ouvir, por um breve, pouco mais de um minuto, vamos ouvir uma peça de Fernando Lopes Graça, O Malhão de Almaceda, cantado pelo Coro Sinfónico da Lisboa Canta-te. Maestro Jorge Alves, esta peça que acabámos de ouvir de Lopes Graça não é um caso único no Lisboa Canta, depois, não?
Não, não é, e faz parte desse trabalho que estamos a fazer há cerca de 4 anos, da edição da obra integral para coro à capela de Fernando Lopes Graça, que é muito vasta e também muito rica, e cuja vertente maior é precisamente a harmonização de canções regionais portuguesas. O Fernando Lopes Graça, para além de compositor, teve também uma colaboração grande na etnomusicologia e fez recolhas em parceria fundamentalmente com o etnomusicólogo Corso, que durante os anos 40, 50 e 60 esteve em Portugal, o Michel Giacometti, e que andaram por todo o país recolhendo uma série de canções que eram cantadas pelo povo, não é? Eram recolhidas in loco pelas pessoas que na altura e através da transmissão oral foram conservando
canções populares, portanto.
Exatamente. Pronto, o Fernando Lopes Graça depois fez um tratamento erudito, não é? Chamamos assim, e acabou por perpetuar a memória dessas canções de uma forma, enfim, um bocadinho mais elaborada. E esta é uma das peças que faz parte da série 1. Só para ter uma ideia, e para os ouvintes também terem uma ideia, o Fernando Lopes Graça agrupou, numa média de 10, 12 canções por cada série, qualquer coisa como 230 melodias populares portuguesas e séries que são, que foram, enfim, selecionadas por ele, não de uma forma regional. Portanto, não há a primeira série do Alentejo, a segunda é da Beira Baixa, a terceira... Não, ele em cada uma das séries fez uma... Foi arranjando, digamos que recolhia as melodias aleatoriamente e depois ia fazendo os arranjos e completava uma série e passava à série seguinte. Portanto, esta primeira série tem... A última canção é esta que acabamos de ouvir, O Malhão de Almaceda, que é uma canção...
Que Almaceda é uma povoação...
Da Beira Baixa. Portanto, este é um tema recolhido da Beira Baixa. Vem assim referenciado. E pronto, eu escolhi particularmente porque é uma peça com uma estrutura muito densa em termos de vocais, não é? Tem vários divisos nas vozes e creio que não é das peças mais divulgadas, porque infelizmente os coros portugueses cantam quase sempre 10, 15% das obras que estão. Do Fernando Lopes Graça, não é? E, portanto, procuramos também nesta edição divulgar aquelas peças que não são tão conhecidas.
Sendo abrangentes, não é?
Exatamente.
Helena, além de a Helena ser a diretora, a presidente da direção da Associação Lisboa Canta-te, tem também a sua carreira como solista, mas o que eu lhe perguntava, o que é para si esta experiência de ouvir o coro sinfónico cantar Lopes Graça?
Eu gosto bastante. Aliás, os coros geralmente têm duas versões musicais mais marcadas, que é a versão a capela, em que cantam completamente sozinhos, sem instrumento de espécie nenhuma, e as versões com instrumentos, com orquestras, ou pequenos agrupamentos de câmara, ou piano, ou seja o que for. A experiência de ouvir o coro cantado hoje em dia... para mim, sou suspeita, é fascinante, porque eu cheguei a este coro, éramos 20 pessoas, numa sede muito pequenina, e eu cheguei lá por volta de, meu Deus, 95.
No século passado, portanto.
No século passado, em 95, e a transformação do coro tem sido fantástica, e ouvir hoje em dia o coro Lisboa Cantate, é uma experiência muito boa, ainda para mais sabendo que eu contribuí, de certa forma, para esta parede, não é? Para esta evolução.
Um coro que neste momento conta com cerca de 100, mais de 100 associados.
100 associados, foi acontecendo devagarinho, foi, ao princípio éramos poucos, os convites eram praticamente locais, fazíamos... alguns concursos lá fora, que éramos nós que investíamos, recebíamos, era muita troca, recebíamos coros estrangeiros, eles recebiam, e depois eles recebiam-nos a nós, era assim tudo muito artesanal, os subsídios que tínhamos eram da junta de freguesia, eram coisas pequeninas, e entretanto começámos, eu também observei o trabalho do maestro Jorge Alves, tenho vindo a observar ao longo destes anos, como coralista e como amiga dele, somos amigos há muito tempo, e o maestro tem de facto uma qualidade e uma capacidade para gerir artisticamente e mesmo musicalmente as vozes, porque o maestro também já foi maestro assistente do coro...
Do coro Gulbenkian?
Maestro assistente do coro São Carlos. O coro São Carlos trabalhou com João Paulo Santos. Como é de São Paulo Santos, que também é uma referência nacional. E pronto, o que é que eu lhe posso dizer mais? Pronto, a história, o historial, a evolução. Fomos tendo convites que nos aliciaram e nos fizeram pensar. O facto de uma Carmina Burana, uma vez que aconteceu, que era preciso muita gente e nós éramos poucos, e começámos, em junção com outro coro, começámos a entusiasmar. Tivemos outros presidentes que também tiveram visão, o caso do Miguel Brandão, e depois a seguir vim eu. Começámos a crescer, sempre a fazer recrutamento de jovens vozes para o coro. Cada vez mais elementos, cada vez mais convites, cada vez mais ajuda e pronto. E neste momento, só aqui como pormenor, não fomos convidados. Para mim este é o ponto alto, um dos pontos altos, porque é o reconhecimento pelos nossos pais da nossa qualidade. Foi quando fomos convidados pela Organização do Teatro Nacional de São Carlos, por sermos Guerra Líder, com o coro do Teatro Nacional de São Carlos, com o coro Gulbenkian. Éramos três coros em palco a cantar os Guerra Líder de Schoenberg. E, portanto, foi-nos reconhecida a qualidade para poder ombrear com esses dois coros profissionais que tanto prezamos.
E repare que outras marcas de reconhecimento têm sido dadas, como o Mestre Jorge Alves, o facto de terem sido convidados pelo Centro Cultural de Belém para, nesta próxima temporada, serem um coro associado, não é?
Sim. Este ano, nós já há vários anos que temos feito concertos, quer com a Sinfónica Portuguesa, quer com a Orquestra Metropolitana, que é, por assim dizer, a orquestra com quem mais trabalhamos. Todos os anos fazemos dois, três programas com a Orquestra Metropolitana, o que muito nos satisfaz, porque é uma excelente orquestra, e a orquestra da nossa cidade, Lisboa, não é? Independente. E este ano, o Dr. Mega Ferreira lançou-nos esse desafio de fazermos uma parceria com o coro associado do CCB. Pronto, isto acaba por ser um corolário destes últimos anos de trabalho e mais um reconhecimento por aquilo que o Coro Sinfónico Lisboa-Cata tem a posição que tem marcado no meio musical português.
Isso faz-nos pensar nestas fases que o Lisboa Canta tem atravessado, isto é, depois da sua fundação. Helena, ainda com o nome de Coral, não é? Em 1977.
Uhum. Coral Caminhos Novos.
Chamava-se Coral Caminhos
Depois,
Novos.
Depois, em 83, é que passou a ser o Coral Lisboa Cantate.
Exatamente. E depois, em 2007, torna-se uma associação.
Torna-se uma associação.
Qual
Exato.
Foi o motivo e que transformação foi essa? Porque isto é a vida atual do...
Sim, sim, sim. Portanto, neste nosso percurso de evolução, que eu acho que... todo ser humano, nós também, o nosso coro teve um percurso de evolução. Passámos dos tais 20 elementos que éramos, por aí fora, fomos crescendo e pela excelência também do nosso diretor musical, pela maneira como ele é exigente e pela capacidade de trabalho que ele tem, é fácil aos membros de uma direção apoiarem o trabalho dele. E vemos que temos aqui um profissional que nos permite voar mais alto. Ou seja, permite-nos ter um coro de câmara, que hoje em dia também já existe o coro de câmara. Existe o coro sinfónico Lisboa Cantate e o coro de câmara Lisboa Cantate.
Que começou há 4 anos.
Começou há 4 anos.
E que em números de pessoas, quantos membros
16,
tem
16 elementos.
É muito preciso, porque são 4 por voz, não é?
Sim. Aliás, o coro de câmara nunca deverá ultrapassar os 24, o máximo 30 elementos. Será sempre um agrupamento reduzido, um agrupamento de câmara.
E os snipes de voz num coro de câmaras quais são?
São exatamente como no coro. A divisão das vozes é sempre idêntica, não é? Que é o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Sendo as duas primeiras vozes femininas e as duas segundas geralmente de vozes masculinas. Eu estava só a talho de foice, portanto, aquela mudança da associação que era o Coral Lisboa Cantate para a Associação Musical Lisboa Cantate teve a ver precisamente com esta iniciativa de se iniciar não só termos apenas um coro, uma associação que era constituída por um coro, mas permitir ter também classes de música ligada à voz, sempre ligada à voz, e outros agrupamentos internos. Então, neste momento, a associação chamada Associação Musical Lisboa Cantate, que evoluiu da Associação Coral Lisboa Cantate, hoje em dia tem dois departamentos, chamemos assim, que é o Coro Sinfónico e o Coro de Câmara.
E sei que tem planos para mais, mas já lá iremos.
Temos pois.
E quem é que pode participar nesses cursos? Porque, se bem entendo também, no princípio de cada temporada, digamos que abrem as vossas portas para selecionar.
Exatamente.
Pois, é assim, isso é uma questão meramente artística. O coro sinfónico é um coro amador, portanto, em princípio, qualquer pessoa que já tenha alguma experiência musical, ainda que não tenha conhecimentos musicais, pode candidatar-se dentro dos períodos que nós temos abertos anualmente para, neste momento, até posso aproveitar.
São os inícios de temporada.
Neste início de temporada, temos agora uma audição marcada para o dia 17 de outubro. Para quem quiser ir ao nosso site, que é o www.lisboacantate.com, abre o departamento do coro sinfónico e tem lá as indicações se quiserem inscrever e candidatar-se portanto, para a audição.
Portanto, quem nos está a ouvir, se conhecer algum talento musical na família ou nos amigos, pode dizer a alguém que vá ter convosco.
Sim, mas convém ter experiência, porque vir do nada para o coro sinfónico, para o coro de câmara, nem pensar, não é? Não se vem do nada para o coro de câmara, mas para o coro sinfónico é preciso já ter bagagem.
Mas quanto mais candidatos houver, melhor, num certo sentido.
Claro.
O coro de câmara é uma realidade diferente, portanto, a audição já implica uma leitura à primeira vista, as pessoas têm que ter formação musical e as vagas abrem quando há necessidade de recrutar uma voz pontualmente para um dos naipes.
É uma organização com as suas exigências, como não podia deixar de ser, e daí a qualidade que têm demonstrado. Por outro lado, sei, e tornou-se público quando passou em peças na televisão, que as condições em que ensaiam, o mínimo que se pode dizer é que não são as melhores.
Pois, não, de facto, a nossa sede, posso dar um pequeno historial, muito rápido, as nossas instalações começaram, de facto, no Lar do Rato, uma salinha muito pequenina. Entretanto, quando crescemos, não cabíamos na salinha pequenina, nem pouco mais ou menos, e então, gentilmente, o barco da Igreja do Rato cedia-nos as instalações só aos domingos, portanto, nós tínhamos o coro pequeno, na altura ainda não havia coro sinfónico e coro de câmara, o coro pequeno e o coro grande. O coro pequeno ensaiava no Lar do Rato, daquele primeiro andar, e o coro grande
na Rua do Salite,
por bondade do parco da Igreja do Rato, deixava-nos realmente, cedia-nos as instalações ao fim de semana. Depois começou a ser insustentável, porque havia muito, muito programa para o coro grande. E aqui friso bem a generosidade do padre Fernando Camelo Ferreira, que foi de uma generosidade imensa. Teve-nos na sua paróquia de São Domingos de Benfica, quantos anos? Quatro anos, completamente de forma gratuita.
Na Igreja das Furnas?
De forma gratuita. Não pagámos água, não pagámos luz, não pagámos nada. Dizíamos ao seu parco, se quiser um concerto, veja lá. Ele, por vezes, aproveitava para a paróquia. Era o nosso pagamento. Não, foi de uma generosidade imensa, se calhar sem ele. Não sei onde estaríamos neste momento.
E sem dúvida, isso foi um fator muito importante na evolução qualitativa do coro. Porque tivemos instalações que nos permitiam ensaiar com dignamente. Esses quatro anos na Igreja das Furnas, pela parte humana e pela parte física do espaço onde estávamos, foi realmente absolutamente imprescindível para a evolução que o coro conseguiu atingir.
Um grande agradecimento, mais uma vez, ao padre Fernando Camelo Ferreira, por essa...
Porque, infelizmente, em Portugal, a sociedade civil ainda é pouco apoiada, não é? Estas atividades chamadas de sociedade civil.
É muito difícil.
Que nascem do voluntarismo.
Depende também, às vezes, do local. Lisboa é complicado.
Lisboa.
Se nós fôssemos... Basta ir ali para Oeiras ou um pouco mais à frente... já há espaço, já há falta de coros. Pronto, se fôssemos para a outra margem, se calhar arranjávamos
um pavilhão. Eu costumo dizer que nós
temos um
peso muito complicado, é que chamamos de Lisboa.
Da concorrência, não é? De muitos grupos.
Chamamos de Lisboa.
Sim, sim.
E
bons.
Por isso não nos permite ir para outro sítio. Ah, mas vocês são Lisboa. Ou mudávamos de nome, ou então estamos atados a este problema, que, claro, não é só específico da cidade de Lisboa. Qualquer centro urbano maior tem muito mais oferta e, portanto, é mais difícil de encontrar espaço.
Talvez uma solução seja mudar para Grande Lisboa, porque isso abrange um conjunto de concelhos, não é? Há a chamada área metropolitana.
Coro distrital.
O coro metropolitano, o coro da Grande Lisboa.
Bom, mas ainda na evolução da sede, estava no padre Fernando Camelo Ferreira, que foi generosíssimo.
Sim, convém referir o salto para a Orquestra Metropolitana.
É isso que eu ia dizer agora. Na altura... A diretora, a presidente da direção da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que era a doutora Gabriela Canavilhas, teve a generosidade de fazer um protocolo connosco, por um preço muito reduzido de cachê de concerto, cedia-nos as instalações.
E isso também foi um passo positivo na altura?
Foi
durante um ano, conseguimos ter salas. A igreja tinha um pequeno obstáculo, era que quando havia atividades da Igreja, obviamente o coro não podia ocupar o espaço mais nobre.
Quando era preciso ensaios extra, estávamos.
Era complicado. E depois aconteceu, não por mais de uma vez, havia uma atividade da Igreja e nós tínhamos um ensaio com a orquestra e tínhamos que ficar numa sala onde os arcos entravam pela boca dos primeiros cantores, não é? No fundo, acabava por ser um bocado assim, os arcos dos violinos entravam na boca dos cantores, porque aquilo ficávamos um calor. Era uma coisa.
A música quer-se criativa, mas não tanto, não é?
Exato, era uma coreografia um pouco estranha. Portanto, acabámos por ter esse problema. Ali, nas infraestruturas da Orquestra Metropolitana, o espaço é próprio para este tipo de atividades e, portanto, e como ensaiamos à noite, que é uma altura em que o espaço não está tão ocupado, não é? Há sempre estudantes ali aproveitam aquelas horas para estar a praticar, mas há muito espaço livre e, portanto, durante esse ano,
correu
até que finalmente lá nos surgiu.
Foram para Marvila, não é?
Uma sorte enorme, por um lado, uma sorte enorme, nunca mais esquecerei. O professor Carmona Rodrigues foi-nos ouvir a um concerto na Igreja de São Nicolau, onde estava também, na altura, o primeiro-ministro Santana Lopes. O professor, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele deu-nos dar os parabéns do coro, e houve uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que ele disse que foi, por momentos cheios olhos, imaginei-me ali a cantar convosco. Porque vocês estavam tão afinados, soube-me tão bem, a música era fantástica. E eu aproveitei.
Cantámos o Excerto do Messias, que vamos fazer agora precisamente no CCB.
O Messias é sempre uma obra, meu Deus, não é? E eu aproveitei e falei nisso.
E receberam uma boa nova, então, cantando o Messias.
Exato. Eu queixei-me, não é? O meu papel também é queixar-me. Para tentar puxar o máximo de coisas boas à associação, na altura ainda era o coral Lisboa Canta, eu queixei-me e disse ao Sr. Presidente, tão difícil andar com 100 músicos às costas, porque de facto não havia sete, portanto eu andava, a direção era os meus sacos, os papéis, os dossiers, estava metade na minha casa, metade na casa do maestro, metade na casa do vice-presidente, estava na casa do tesoureiro. Então, a nossa sede era assim uma coisa. Não havia espaço físico.
E obtém esse espaço em Marvila.
E obtemos o professor Carmona Rodrigues teve a coragem, eu vou aqui salientar e agradecer-lhe pessoalmente, teve a coragem, porque outros presidentes de Câmara antes dele tinham prometido, teve a coragem de nos atribuir um espaço. Que é hoje a sede onde estamos.
Que tem os seus problemas, mas...
Que tem os seus problemas, depois poderemos falar nisso. Mas, de facto...
Digamos que são os problemas inversos do Largo do Rato, não é? Para falarmos em código, quase.
exato.
Neste momento, vamos ouvir, porque não há outra forma interessante e apetitosa de tomarmos contacto com um coro, se não ouvi-lo nas suas realizações superiores. E, a terminar esta primeira parte, vamos ouvir então o vosso coro sinfónico cantar o coro final da criação de Haydn.